Silvio De Pieri, rapaz.
Tudo bem? Eu nem, tudo nem bem. Me arrumei direito aqui, cara, tô dando aula. Eu tô dando aula desde das 10 da manhã, cara.
Imagino.
Eu vou te mostrar aqui mais ou menos o meu ambiente aqui, ó. Vamos ver se você consegue ver. Né, olha só a parafernália aqui de aula, né? Então é um negócio. É flauta ali, o sax de um lado, o piano, o caderno. Então, assim, é um negócio. Não é fácil, não, mas eu estou muito feliz porque nessa fase, né? Difícil para todo mundo, né? Mas difícil. Muito difícil para a gente que é músico, né? Mas muito difícil para a gente que é músico e muito difícil para a gente seguir, né? Trabalhando. E como eu já vinha nessa direção, né? De aulas, para mim não foi tão difícil, não, né? Foi mais difícil fazer a transição para o online. Não era uma coisa que eu fazia com muita frequência. Era um aluno aqui, outro aluno ali e tal, e de repente a gente teve que transformar tudo em online, né? E a gente está agora vivendo, eu acho que a gente está vivendo uma fase meio complicada, porque muita gente querendo voltar presencial, não dá muita coragem, né? Você vai voltando aos poucos, assim, aí você fica com medo, abro mão agora do online, volto para o presencial, e se a coisa reverter do jeito que a gente tem que voltar tudo pro online de novo, como é que faz, né? Então fica esse ping-pong, é bem difícil. Eu me estruturei bastante, assim, tripliquei o número de alunos, porque a demanda ficou muito grande, muita gente querendo fazer aula online, e isso é uma facilidade, né, pra gente. Então eu fiquei muito contente em poder atender, assim, quase o triplo de alunos, mas é muito puxado, viu? Mas graças a Deus, estão seguindo. Hoje é o dia do saxofonista, né?
Exatamente.
É isso aí.
E hoje é tão especial, assim, e não foi programado, assim, de forma. Tanto que eu pedi você para. Você escolheu o seu dia, né? Você falou, melhor para mim
é sexta-feira. Porque teve um feriado, né? A gente acabou viajando e tal. Então, foi ótimo, porque senão eu realmente não ia conseguir.
É que muito bom. Especial hoje. É hoje o dia do saxofonista, né? Então, parabéns
pois é,
a você.
Então.
Parabéns a todos nós, os saxofonistas.
Né? Isso aí.
E hoje encerra, ô Silvio, uma série de 50 saxofonistas brasileiros entrevistados.
Pois é, cara, quanta honra, né?
Poxa, a honra é toda nossa, porque desde legal. Abril que nós estamos nesse movimento de conscientizar todos na organização dos estudos musicais e nessa metodologia da base dos sete pilares, que passaram vários grandes saxofonistas aqui. É Mauro Senise, Léo Gandelman, Raul Mascarenhas, Proveta, Nival Dornelas, muita gente.
Nossa
e você
senhora.
Encerra hoje, você encerra
oh,
hoje
que beleza.
Com Chave de Ouro, essa primeira temporada. Então, Silvio, quero te agradecer de coração você ter abrido aí a porta do seu estúdio, do seu local de trabalho e do seu tempo para poder falar um pouquinho com a gente.
Ah, eu que agradeço muito. Ó, tô vendo que o Adriano Caneta entrou aí. Grande músico, amigo também, cara sensacional, músico fantástico, também está sempre postando aulas, toda semana posta algum vídeo. Muita gente boa, né, cara? Nossa, muita gente boa apareceu nesses
muita
últimos
gente
tempos aí.
Boa. Muito.
Eu tenho o privilégio. Um grande músico. Eu tenho tido o privilégio, assim, de. Eu completei, assim, esse ano, né, mais de 30 anos de profissão. Então, eu achei uma foto minha, que inclusive eu postei no Instagram essa semana, que eu tive lá na casa da minha mãe, estava revirando umas fotos, assim, achei uma foto minha de 30 anos atrás, tocando num shopping lá da cidade, né, quando eu comecei a tocar. Aí você passa um filme na cabeça, assim, né, 30 anos, cara, meu Deus, é muita coisa. E assim, a profissão, ela tem altos e baixos, né, mas, puxa, já tive tantas alegrias, assim, né, já viajei para um monte de lugar, já toquei com um monte de gente, já fiz turnê com um monte de gente. Eu desses 30 anos, 20 anos eu passei viajando com artista, né? Então eu comecei lá atrás eu comecei com... Quando eu vim para São Paulo, fiz com a cantora Cláudia, que é aquela, uma cantora da, que ela veio desde a Jovem Guarda, aquela, a Cláudia cantora que cantava na época da Elis, né? Depois foi Agnaldo Raiol, também foi bastante tempo com Agnaldo Raiol, depois foi o Guilherme Arantes, foram 3 anos com o Guilherme Arantes, depois foi alguns meses com o Ney Matogrosso, depois foi... Aí foi baixaria, né? Que eu fui pro pagode. Aí eu fui... Opa! Caiu, quase caiu meu iPad aqui. Aí eu fui pro pagode, fiz com o pagode 1 ano, mas tudo é experiência, né? Eu acho que ganhei muito com isso também. O pagode foi 1 ano, depois Jean Giovanni, mais 1 ano, substituindo um saxofonista amigo também. Depois foi o Teatro Mágico, 3 anos de Teatro Mágico, isso muita estrada, né? Muita viagem. Ó, o Adriano aí, grande abraço. Então, assim, muito, muito trabalho, muito, muito tempo viajando, né? Hoje em dia eu não sei mais se eu conseguiria assumir uma turnê, um trabalho assim, muito, muito puxado nessa dinâmica, talvez não conseguisse. Por isso que eu realmente estou investindo bastante na parte de educação, estou fazendo também uma faculdade, né? Que eu passei tanto tempo viajando e fui deixando isso para lá, fui empurrando, e agora estou fazendo licenciatura, finalmente, depois de tantos anos, tomei coragem, falei, vou fazer a licenciatura. Então estou no quarto semestre aí da Unimes, e vamos que vamos, né? Tomando coragem, trabalhando e vivendo.
Você, e é isso aí. É tão interessante você falar dessa forma. A gente não faz script nenhum aqui, porque cada um entrevistado entra em assuntos que são pertinentes, então a gente vai... surfando na onda do assunto. Sim. E é muito importante isso que você está falando, porque o músico em si, ele, quando ele entra numa estrada, numa carreira musical, ele pode até ter uma projeção do que ele quer, mas na vida real, na prática, na estrada, acontece tantas coisas e a música te leva para tantos lugares. Quando você pisca e abre o olho, você está tocando com alguém, você pisca e abre o olho, você está tocando com outra pessoa em outro estado. Você pisca e abre o olho, você está em turnê de 3 anos com outro artista. Então, quando você fala assim, é muito importante que o músico, quando entra numa carreira musical e fala assim, realmente eu vou seguir a carreira da música, ele tem que ter ali um sonho flexível, porque a música pode lhe apresentar oportunidades que podem ser legais também para ele, além daquilo que ele sonhou. Você concorda comigo?
Eu sempre defendi essa tese, né? Eu lembro que uma época eu li uma reportagem de um saxofonista brasileiro, que eu não preciso falar o nome, e ele descreveu a carreira dele de uma maneira assim, muito, muito linear, assim, de uma maneira muito programada, né? Ah, eu faço isso porque eu gosto de fazer aquilo, eu escolho o meu trabalho por tal coisa, eu tomo a direção da minha vida em detrimento disso aqui ou daquilo ali. E aí eu lembro que depois eu fui convidado pela mesma revista para dar uma entrevista, né? E aí eu dei uma entrevista exatamente o contrário, falando exatamente o contrário. Não dá para você saber o que vai acontecer realmente, porque as oportunidades vão aparecendo enquanto você está, né, no mercado. Então você vai tocar com alguém aqui, não existe uma garantia de que aquele trabalho vá projetar você de uma maneira X, Y, e que vá fazer com que aquilo te dê frutos para outras coisas. Depende muito da sua, primeiro da sua disponibilidade, disposto a fazer, o que é que você está disposto a fazer. Você está disposto a viajar, está disposto a meter a cara na estrada, está disposto a assumir todos os riscos e todas as dificuldades que esse caminho vai te trazer. Se você estiver disposto, tem um caminho longo pela frente, você pode ficar muitos anos fazendo isso, mas as coisas podem não dar certo também, enfim, ninguém tem a garantia de que tudo vai acontecer da maneira como você acha que pode acontecer. Então é isso mesmo, eu acho assim, que a gente vai descobrindo caminhos. Eu, por exemplo, me lembro de alguns convites que eu recebi de trabalho serem assim a última coisa que eu queria fazer. Então, de tudo aquilo que eu estava querendo fazer, alguém começou a fazer o convite, pô, você pode vir com a gente, vamos fazer, já tem tantos shows, não sei aonde. Então, e eu desviando, 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 e a hora que eu vi, eu já estava lá dentro daquele trabalho, viajando, já aí dentro de um ônibus, indo para o Nordeste. Olha. E aí eu me lembro de uma coisa que aconteceu uma vez. Eu me lembro que eu acho que eu estava indo ou para Belo Horizonte ou para o Rio, eu não me lembro. E não é sempre que você vai de avião, né? Às vezes você tá no ônibus e o ônibus correndo, porque às vezes você chega lá no show, você faz o show, termina o show, você entra no ônibus e volta de novo para São Paulo. Então eu lembro de estar de madrugada assim, deitado, e aquele ônibus correndo, correndo, correndo. E eu lembro assim, pô, a gente passa tanto risco, né, na estrada e tal, mas na verdade a gente está fazendo aquilo que a gente escolheu fazer. Então, apesar de tudo, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu pude interiorizar aquilo e pensar assim, bom, eu estou fazendo aquilo que eu escolhi fazer. Tocar, estar na estrada, estar exercendo a profissão que eu escolhi, é tudo aquilo que eu sonhei, entendeu? Então, eu sempre tive um sonho de assim, pegar meus instrumentos, pegar um táxi para o aeroporto, pegar meu carro, parar no estacionamento, encontrar com o pessoal e sair para a estrada. Esse era um sonho que eu tinha, e eu alimentei esse sonho durante muitos anos. Então, eu sei que muitas das coisas que eu fiz, muitos amigos, muitos conhecidos não vão fazer. Então, eu me sinto um privilegiado por causa disso. Desde que eu comecei a tocar, toquei em palcos maravilhosos, fiz shows com artistas incríveis. Então, tive experiências excepcionais. Às vezes eu converso com o Raul Mascarenhas sobre isso, né? Às vezes eu mando lá umas mensagens, porque ele coloca... às vezes ele coloca umas fotos fantásticas, né? De shows dele com Gil, viajando pelo mundo tal. E às vezes, envolto de amigos fantásticos, assim, né? O próprio Léo Gandman, uma opção de gente bacana. E eu falo, cara, que privilégio, né? Você poder, né, ter vivido tudo isso. Ele, principalmente, que viveu uma fase da MPB fantástica, maravilhosa, gravou discos maravilhosos, gravou discos solos também incríveis, né? Então, assim, eu reconheço também que tive fases muito boas, pisei em palcos maravilhosos, fiz programas de televisão que foram muito satisfatórios, assim, é aquele momento em que você, depois de tocar, depois de participar daquilo, você fala assim, cara, que privilégio ter feito isso, sabe? Então eu lembro que eu fiz um programa que tinha na Globo, que era que a Patrícia Pilar que apresentava. Fiz com a Virgínia Rosa, era o Som Brasil? Som Brasil, é isso?
Som Brasil, sim.
Som Brasil. Que programa fantástico, ó. Fantástico. A gente foi com a banda lá pro Projac e a gente tinha ensaiado bastante já em São Paulo. A gente foi pro estúdio o Floresta, sabe? Você conhece o estúdio?
Sim.
Um estúdio maravilhoso, né? Então tinha artistas entrando e saindo para tudo quanto é lado. E eu lembro que o Mário Susequinde, que é o produtor lá da Globo, foi, sentou dentro do estúdio, colocou uma cadeira no meio do nosso ensaio e falou assim, agora vocês vão tocar o repertório inteiro que eu quero ouvir como é que tá. Que pressão, né? Oh. Aí a gente foi, porque a gente já tinha tudo ensaiado, tinha músicos fantásticos com a gente. Então foi assim uma coisa muito legal. A gente já tinha tocado bastante, tocamos o que a gente sabia, o que estava no repertório, o que estava escrito. A Virgínia Rosa, maravilhosa, fazendo um repertório sensacional. E aí, ele parou assim e falou assim, cara, que maravilha poder ouvir esse som, né? Que coisa boa poder ainda, né? Atualmente poder ouvir esse som, poder colocar isso na televisão, né? Na Globo, num horário bacana, onde as pessoas vão ter acesso, onde a gente vai poder mostrar música para um monte de gente. Então, assim, eu me lembro de centenas de situações dessa, que foram coisas que a música me trouxe, né? Então, isso não tem impagável isso, né? Por mais que você possa dizer assim, ou fazer uma retrospectiva, será que eu fiquei melhor financeiramente? Será que hoje eu estou colhendo frutos assim, né, financeiros, econômicos, que são condizentes com aquilo que eu fiz? Talvez não. Talvez eu tenha ganho mais dinheiro fazendo outras coisas. Talvez eu tenha ganho mais dinheiro fazendo gravações. Talvez eu tenha ganho mais dinheiro dando aula. Talvez eu tenha ganho mais dinheiro fazendo até eventos. Sabe aqueles eventos em que as pessoas também não estão nem muito aí porque você está fazendo? Você está lá exercendo o seu trabalho, fazendo, dando o seu melhor, mas infelizmente muita gente não está nem percebendo que você está ali, que você está tocando, que você está... Isso sempre me deixou muito angustiado. Mas de uma certa maneira, uma coisa que eu aprendi com muitos amigos profissionais de alto escalão é que às vezes a gente precisa fazer isso para poder alcançar coisas maiores, né? Então você faz um trabalho aqui adjacente, alguma coisa que você não se realiza tanto, mas por outro lado, de repente, num mês você faz um trabalho que faz com que a sua vida de músico ela se justifique, né? Eu estava ouvindo o pessoal comentando sobre aquele trompetista Randy Brecker, né? Irmão do Michael Brecker. E acho que na última vez que ele esteve no Brasil, que ele teve no encontro dos trompetes, né? Que é um encontro que eles têm aqui, que é sensacional. Os caras fizeram...
Muito bem,
né,
organizado.
Muito bem organizado, e eles são muito unidos, né? É uma coisa muito legal. E um dos comentários que o Randy Brecker parece que havia comentado, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas acho que era exatamente isso mesmo. Tinha comentado que ele estava tocando num hotel lá nos Estados Unidos, né? Fazendo um trabalho que a gente costuma fazer aqui, né? E às vezes a gente acha isso impensável, né? Que de repente você vai entrar num hotel e tá lá um cara tocando piano e tá o Randy Brecker tocando um trompete, né? Então você fala assim, meu, se o Randy Brecker pode estar tocando no hotel, eu posso fazer um casamento também, que não tem problema, entendeu? Isso não vai me diminuir como músico. E de uma certa forma, isso pode estruturar o meu trabalho para que eu possa manter as minhas outras coisas, né? Mas enfim, depois de passar tantos anos nessas lacunas, né? Então eu passo um tempo viajando, aí paro, começo a fazer um trabalho diferente, faço eventos. Aí começo a viajar com outro artista, passo a viajar o tempo todo, a gente sai, de certa maneira, a gente sai um pouco do mercado, né? Começa a trabalhar com esse artista, passa muito tempo com esse artista, depois para, você fica assim naquele vácuo, né, do mercado. Volta a fazer evento, faz um casamento, faz um negócio aqui. Mas hoje em dia, o que, que eu fiz? Né? Eu optei pelas aulas, que é uma coisa que eu nunca abri mão, sempre gostei muito de fazer, e isso tem sido um grande prazer para mim, porque hoje em dia eu já tô dando aula de praticamente tudo, né? Então, numa das escolas que eu trabalho, eu tô dando aula de musicalização para criança, então é piano, contrabaixo, até bateria, que é uma coisa que eu estudei foi meu primeiro instrumento, quando eu tinha 12 anos, eu fiz aula de bateria. Hoje eu me reencontrei com a bateria, já estou estudando métodos para, né, para organizar como passar isso para as crianças, como mostrar isso e como fazer eles tocarem. Aí eu coloco uma criança na bateria, vou para o piano, coloco a outra no ukulele e a gente vai montando bandas. Para mim tem sido uma satisfação enorme. Além de dar aula de saxofone, que é aquilo que eu gosto de fazer, também dar aula de um monte de instrumento e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Estou falando muito, né? Tiago, fala você agora.
A live é sua.
Então é isso. Nesse meio tempo a gente vai tentando estudar, né? Pode falar.
Nessa fala que você disse, é tão impreciso a gente definir uma métrica para quando alguém põe o pé na estrada, falar assim, olha, você vai seguir para tocar com um artista, então vai ser dessa forma. É impreciso, a gente nunca pode prever. Ah, você vai ser um músico de estúdio, então vai ser dessa forma. É impreciso também. E quando você falou que realmente tem um músico que falou que escolhe os trabalhos e seleciona os lugares que ele vai tocar, também existem pessoas assim. E elas têm que pagar um preço, às vezes, alto, né? Porque selecionar um trabalho é uma responsabilidade muito grande.
Muito grande.
Te restringe ao máximo naquilo que você poderia fazer na música que está circulando atualmente. Então, por exemplo, se você gosta de um determinado estilo, então você se abre somente para aquele estilo. É possível fazer isso, tem muitos músicos que fazem isso, mas é um preço muito alto a se pagar. Colhe bons frutos também, né, porque fica com uma trajetória mais seleta e sempre quando alguém for mencionar esse artista, já coloca ele naquele nicho ali. Mas
exatamente.
Quando um músico abre e ele vai para diversos estilos musicais, aí as portas se abrem de uma forma mais abundante, né? E aí são outros frutos que se colhe, é uma outra métrica, né? Então, assim, quando se vai definir uma jornada de um músico que põe o pé na estrada, sendo ele seleto ou não, não existe teoria. Porque mesmo se você falar assim, o Silvio falar, eu vou tocar com artistas da MPB, e o Raul Mascarenhas fala, eu vou tocar com artistas da MPB, ambos terão carreiras totalmente distintas.
Exatamente.
Porque o Silvio é uma pessoa e
exatamente,
o Raul Mascarenhas é uma outra pessoa. É muito amplo isso, né?
É, cada vez que você faz uma escolha, é óbvio que ela vai ramificar para uma porção de possibilidades diferentes, né? E isso depende também do tipo de pessoa que você é, né? Quais são as coisas, quais são aquelas coisas que você resolve abrir mão? Então, depois de um tempo, por exemplo, eu resolvi abrir mão de trabalhos que eu fazia com regularidade, que eu não quero mais fazer. Por exemplo, baile. Eu não me vejo mais fazendo baile, tocando. Até porque o trabalho musical mudou tanto de dinâmica. Então, por exemplo, quando eu comecei a tocar, lá em meados de 1988, né, faz bastante tempo, quando eu comecei a tocar, eu lembro que o trabalho de buffet, por exemplo, que era o trabalho de casamento, era um trabalho que durava uma hora e meia. Então o pessoal organizava a banda, ia lá, tocava uma hora e meia, acabou. Inclusive, naquela época, os noivos saíam e iam embora antes dos convidados, eles não ficavam na festa. Eu não sei se você pegou essa época, mas era assim que funcionava. Os noivos iam embora para a lua de mel e os convidados ficavam lá. E a banda tocava uma hora e meia, enfim. Cara, hoje, um dono de uma banda vai vender um baile para um casamento até o último bêbado cair. Então, o que acontece? Quem é que paga o pato pelo trabalho que vai ser executado? É a gente. Então, eu fui descobrindo também que no decorrer desse período, o nosso trabalho sofreu muita depreciação e quem mais paga e sofre com isso é a gente mesmo. E mais especificamente sobre o músico de sopro, se você colocar todo mundo que toca, óbvio que todo mundo está trabalhando, está fazendo a mesma coisa, está trabalhando nas músicas, mas você sabe como é o desgaste do músico de sopro. Você sabe a quantidade, né, de esforço físico, de líquido que a gente perde tocando, é um absurdo. Eu sei porque eu toco outros instrumentos, né? Então, por exemplo, eu lembro que numa certa ocasião, eu tive um amigo saxofonista que me ligou e falou assim, cara, eu tô precisando de um pianista para tocar comigo amanhã num evento X e tal. Você sabe de alguém, assim, de última hora? Alguém falou assim, eu vou, você quer que eu vá? Ele deu um risado e falou assim, pô, mas... Falei, cara, vamos lá, eu levo o teclado e toco com você, beleza. Peguei o teclado e fui, a gente tocou assim uma noite inteira. Então, assim, qual é o prazer de você tocar junto com um saxofonista, você sendo saxofonista? É descobrir que tocar teclado é muito mais fácil.
Mais cômodo.
Mas é muito mais tranquilo. Do que você tocar saxofone. Porque o esforço físico que a gente faz para tocar um instrumento de sopro é enorme. Eu tô brincando, assim, não desmerecendo os pianistas, né? Óbvio. Mas, assim, o esforço físico é muito maior. E aí o que acontece? A gente vai tocando até 3, 4, 5 horas da manhã, cara, você termina a noite esgotado. E, assim, o nosso cachê vai cada vez diminuindo, vai cada vez ficando mais difícil de você ligar um trabalho com o outro e ter uma sequência de trabalhos que possa te sustentar. Então, assim, eu fui diminuindo a minha quantidade de trabalhos, fui limitando meus trabalhos por conta disso também. Porque eu fui percebendo que o trabalho do músico foi ficando cada vez mais depreciado, a gente passou a ganhar menos, a gente passou a trabalhar muito mais e a ser menos respeitado também, né, Thiago? Então, assim, eu acho que também em determinado momento você tem que tomar as rédeas da sua vida e da sua profissão e dizer o que você quer fazer e o que você não quer fazer absolutamente. É óbvio que isso também tem um preço alto. Só que dependendo da escolha que você faz, você pode cuidar disso de uma maneira especial. Então, eu vou fazer um sacrifício enorme de um lado para evitar determinados trabalhos de outro. E isso é muito interessante quando você percebe que isso pode dar certo. Você abre espaço na sua vida para as coisas que você acha que realmente são interessantes e elimina coisas que não vão acrescentar em nada. Porque de repente você vai fazer um show, um trabalho, você vai sair de casa, vai pegar o seu instrumento, vai pegar o seu carro, vai lá estacionar, não sei o que, vai fazer, e você volta, é como se você não tivesse feito nada. E às vezes você vai fazer uma coisa que aparentemente parece insignificante, mas aquilo tem um significado. Vou te dar um exemplo, bem simples. No começo da pandemia, foi aquela coisa, o pessoal tocando nas sacadas, né? Todo mundo tocando na sacada. De vez em quando, eu pegava o sax e ia lá, tocava uma música. Cara, era uma comoção, porque eu moro num condomínio que tem 11 torres. Então, assim, se você sair da sacada para tocar saxofone no meio da noite, assim, num sábado, cara, sai todo mundo para fora para assistir. Então foi super legal. Só que eu tocava uma música e voltava. E às vezes, mas toca outra. Eu falei assim, não, vamos devagar, uma música aqui, outra semana que vem e tal, beleza. Para não virar uma, né, não virar uma obrigação. Aí a síndica do condomínio me ligou, tal, me convidando, eu e mais um tecladista que mora aqui, que é super legal, que é um cantor e toca piano também. Vamos fazer, acho que foi na Semana Santa, vamos fazer um especial na Semana Santa, uma coisa de 40 minutos, uma horinha. Eu falei assim, vamos fazer que eu acho que vai ser legal. Tava naquele começo, tava todo mundo muito chateado, tava todo mundo muito assustado, tinha muita gente em depressão, ainda tem, né? Mas tinha muita gente com, sabe, nervo à flor da pele, muita gente assim, naquele desespero, o que vai acontecer com a nossa vida, o que vai ser. Aí a gente fez um super show, assim, foi super lindo, cara. Eu não ganhei um centavo, Thiago, mas foi lindo, cara, foi lindo, foi uma coisa assim, a gente tocou várias coisas instrumentais, eu até coloquei no Instagram um trecho que eu fiz de Imagine, que é uma música que eu acho maravilhosa, assim, a gente fez esse trecho e foi tão, tão compensador, sabe, foi tão gratificante, e eu não ganhei nada. Aí o que aconteceu? Uma outra pessoa me ligou na semana seguinte, falou assim, Silvio, eu fiquei sabendo que eu vi lá no seu Instagram que você fez o show, cara, quanto que você quer pra tocar aqui no meu prédio? Eu falei assim, cara, eu não quero e eu não vou, porque aí o que que vai acontecer? Isso já vai virar um trabalho, eu já vou me ver na obrigação de montar um repertório, de organizar um negócio. Enquanto naquele momento, o que eu queria? Eu só queria fazer com que a minha música chegasse para as pessoas de uma maneira mais natural possível. Que é o quê? Você pegar o seu instrumento e tocar, simplesmente. E quando você faz esse movimento e mostra a música, e você sente que aquilo impacta a pessoa e emociona a pessoa, cara, é tudo o que a gente quer. É óbvio que talvez a gente não seja beneficiado financeiramente sempre, mas eu acho que esse movimento de fazer aquilo que a gente ama e de impactar a vida das pessoas de alguma maneira, aquilo vai trazer para você vários resultados, sabe? Vai trazer benefício e vai construir a sua carreira de uma maneira diferente. Então é nisso que eu estou acreditando cada vez mais. E essa pandemia, essa quarentena, esse vírus, pra mim me trouxe um pouco essa lição, sabe? Que hoje em dia vale muito mais a pena você impactar positivamente a vida das pessoas do que simplesmente defender o seu trabalho, defender o seu dinheiro, querer ganhar dinheiro acima de qualquer coisa, colocar o dinheiro acima do trabalho, acima da realização, acima, sabe? Por isso que a educação é uma coisa tão interessante, porque você pode ensinar isso também, né? Qual que legal você poder ensinar. Então hoje eu falo com meus alunos, eu falo o seguinte, você vai tocar, por exemplo, qualquer melodia, né? Então, você vai tocar essa melodia, mas quando você pega a partitura escrita, ela vai estar lá, né? O cara tá lendo, eu falei assim, não leia essa música, toque a música. Tocar é diferente de ler. Faz o seguinte, pega essas primeiras notas, observe essas primeiras notas e faz o seguinte, toca de um jeito como se você estivesse cantando essa música para alguém, entendeu? E começa a transmitir isso de uma maneira. E aí o cara percebe que assim, que ele, ao invés de ele só observar aquilo que está escrito, aquilo, aquelas notas, e tentar fazer aquilo tecnicamente, ele precisa fazer aquilo transcender daquilo para uma música, entendeu? E aí a música vai... E aí ele vai escolher outras notas, e aí ele vai fazer variação melódica, e aí ele vai poder passear na música de uma outra maneira, que não só essa maneira que a gente, né, quer fazer com que eles aprendam, né? Vamos tocar as notas de uma maneira ordinária, vamos fazer com que a música se torne alguma coisa que é encaixável num processo. A música tem que ser mais que isso, né? Tô falando, hein, Thiago?
Poxa, tô adorando. É aquela velha ideologia, né? Não toque somente o seu instrumento, toque as pessoas através do seu instrumento.
Pois é, eu acho que a nossa missão é essa, cara. Se a gente não conseguir alcançar esse objetivo, a gente não está fazendo o que a gente se propôs a fazer, entendeu? E eu muitas vezes... Oh, o Ivan... eu coloquei uma aula sobre a pugiatura, né? Ele está comentando aqui. Aliás, eu não estava postando nada de aula esse tempo todo, né? Aí eu comecei a rabiscar algumas coisas e achei interessante passar isso pro YouTube. Comecei a fazer, fiz uma primeira agora. Não sei se eu vou conseguir fazer uma por semana. Estou pretendendo fazer, né? Porque eu acho que vai ser interessante. Assim, de uma certa maneira também, você pincelar um pouco e alcançar mais gente do que meus próprios alunos, né? Assim, com uma informação, com uma dica, assim como você descobriu também que quando você organiza isso num curso online, você pode disparar isso para centenas de pessoas, né? Eu acho que a gente tem isso também, tem que fazer isso também. Também para alcançar cada vez mais gente, mais... E poder dizer um pouco daquilo que você sente com relação à música, né? Não é só uma questão didática, né? É uma questão... existencial, né, com relação à música. Como é que você transcende a música, né? Como é que você transmite a música e como é que você faz com que o aluno compreenda que aquilo teve um impacto tão profundo na sua vida que transformou a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser. É que nem, por exemplo, eu tenho muitos amigos pastores, né, porque eu tenho uma formação cristã evangélica, da qual hoje eu nem sou tão assíduo, né? Porque mudou muitas coisas no meu modo de encarar, né? Tô ligando aqui o meu minha fonte aqui, senão vai acabar. Mudou muito a minha maneira de encarar isso, mas eu tenho muitos amigos da igreja, muitos amigos pastores. E eu penso uma coisa assim, né? Por exemplo, como é que o cara se torna um pastor, né? Ele se torna um pastor porque alguma coisa impactou ele de um jeito, cara. E ele teve que abrir mão de um monte de coisa para se tornar um líder religioso, né? Da mesma maneira, como eu me lembro muitas vezes, às vezes tá saindo de casa, num dos condomínios que eu morei, que o carro ficava assim, numa tipo de uma rampa, assim, né? Que é uma tipo de uma garagem, os carros ficam na frente das casas, né? Então eu lembro que às vezes eu estava saindo de casa para tocar e as minhas filhas estavam brincando com as amiguinhas ali na rua. Aí às vezes uma amiguinha dela falou assim, onde é que você vai? Assim, eu vou trabalhar. Agora? Tipo assim, era 8 horas da noite, né? A hora que as crianças, ou que tá todo mundo entrando para jantar e que os pais estão chegando do trabalho e estão se ajeitando para dormir, eu estava simplesmente saindo, né? Aí eu falei assim, agora, tô saindo agora para trabalhar. Então, quer dizer, isso é um sacrifício que a gente faz durante muitos anos, mas que depois a gente começa a entender o que é que a gente tem, a gente tá abrindo mão do quê para poder viver esse sonho, para poder, né, construir isso na nossa vida, uma carreira, um trabalho, enfim. Se isso vai levar a gente para um patamar assim, onde a gente, né, vai se vangloriar, ou simplesmente isso vai construir a música na nossa vida, e depois a gente vai pensar assim, puxa, fiz bastante coisa. Para mim, isso funciona assim. Hoje em dia estou vivendo tempos assim de muito mais tranquilidade do que foi há 10, 12 anos atrás, por exemplo. Na época que tinha o Orkut, por exemplo, não tinha nem Facebook, que não era essa febre de rede social. Se eu tivesse Facebook na época...
Do Orkut e do MySpace, né?
Exatamente, do MySpace. É. Eu fiz o MySpace sozinho. Eu lembro que eu fui passar umas férias na casa da minha mãe e estava meio de bobeira, descobri o MySpace. Cara, peguei aquilo, fiz um miséria, fiz aqueles backgrounds, sabe? Construí o background com desenhinho de saxofonista tocando, coloquei todas as músicas que eu tinha gravado, com big band, solos de música instrumental, tá? Foi super legal, foi super bacana. Naquela época, se fosse que nem a rede social de hoje, por exemplo, eu ia estar bombando toda semana um monte de foto, tocando em tudo até lugar. Por quê? Eu tocava na Jazz Sinfônica de Diadema, era um trabalho constante, que tinha apresentações constantes. Eu viajava com o Agnaldo Raiol, viajava com o Guilherme Arantes, eu tocava num trio ali no Bourbon Street, ali embaixo da escada, ali num triozinho super legal, que é com o Ari Holland, que é um trabalho sensacional. Tocava com uma banda de black music, que é o Funkcast, que a gente viajava para tudo quanto é lugar. Então, assim, tinha milhões de coisas para postar toda semana. Aí, de vez em quando, eu me pego pensando assim, poxa, eu vejo, assim, às vezes, músicos bem mais jovens, né? Nesse pique, assim, né? Enlouquecedor, viajando, trabalhando, fazendo coisas. Hoje, nessa pandemia, não, né? Óbvio. Mas nesses últimos anos, eu tenho visto muita gente fazendo isso, né? Trabalhando assim enlouquecedoramente, né? Fazendo muita coisa. Eu não tenho inveja nenhuma. Eu acho assim que cada um tem um tempo. Então, o meu tempo de fazer essas loucuras, eu lembro de uma vez que eu estava numa van com um grupo de pagode, com Jeito Moleque, 5 horas da manhã a gente estava indo fazer um show. Isso porque a gente já tinha feito 2. A gente já tinha tocado num lugar aqui, São Paulo, já tinha ido pro Guarujá e já estava voltando para fazer um show às 5 da manhã. Quando a gente saiu do show, era sol, cara. Então, assim, perdi o meu fio da meada. Então, eu tava falando porque eu tava querendo exemplificar. Pode falar.
Você está falando dessa corrida, né? De grandes fazeres.
Essa corrida louca. Isso. Aí, eu estava explicando por quê. Naquela época, vivia uma efervescência. Então, eu não preciso me preocupar, porque eu acho que já fiz tanta coisa. E já, a minha experiência já me proporcionou, né, tantas coisas diferentes, que hoje eu posso ficar tranquilo e falar assim, cara, eu o que eu fizer e o que eu estiver construindo agora vai ser para um benefício maior, sabe? Para que eu possa ficar mais confortável, para que eu possa fazer... Se eu demorar, por exemplo, 6 meses para construir um trabalho qualquer, quando ele sair, vai ser um trabalho que vai ter a minha cara, que vai tá de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu quero fazer, e não uma coisa que eu fiz só por fazer, ou porque eu tô naquela estrada, ou porque eu tô naquela caminhada, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, a gente nessa caminhada, nessa estrada, a gente acaba fazendo uma opção de coisa às vezes que a gente não quer, uma opção de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Enfim, é o que você falou, né? Cada pessoa vai ramificando o caminho de um jeito. Mas eu acho que chega um momento que a gente precisa fazer escolhas e precisa descobrir o que é que realmente vai fazer a gente feliz como músico, como instrumentista, qual é o caminho mais tranquilo, mais seguro que a gente vai conseguir encontrar. Até porque a vida muda tanto, né? Então, eu há 10 anos atrás não tinha filhos.
Muda tanto.
Hoje eu tenho duas.
Você tem duas crianças?
Tenho duas pequenas, cara. E assim, é um barato, assim, né? A vida muda completamente. Você já não se reconhece mais como antes. Então, assim, aquela pessoa de 10, 12 anos atrás não existe mais. É outra pessoa, né? Por isso que eu te falo.
Um assunto muito importante a respeito disso que você está falando, que é do músico. Na verdade, todas as pessoas, em qualquer setor, mas o músico, a gente fala de músicos aqui, respeitar os ciclos, né? Você tem que respeitar um ciclo que você vive e, às vezes, abrir mão dele, deixar ele passar para você entrar no novo ciclo. O que acontece, exatamente, muitas vezes que eu vejo, e observo é que tem, às vezes, músicos que ficam tão presos num ciclo que ele fica na dúvida se abandonar esse ciclo, como que ele vai viver num novo ciclo. Então, passa a vida
Exatamente.
naquele ciclo que é interminável. O ciclo
Exatamente.
tá doido para expulsar ele dali, para ele viver um novo, e ele fica todo indeciso, né? Será que eu migro para isso? Então, a expertise de você abandonar, assim, abrir mão, entender que aquilo foi um ciclo da sua vida, que você teve um grande aprendizado, mas você está deixando aquilo para viver um novo, isso é importantíssimo. Esse novo
Exatamente.
vai te somar muito mais na sua vida do que você reviver um ciclo somente.
Exatamente. E assim, é muito interessante quando você conhece muita gente, porque assim, eu de várias camadas diferentes, né? Eu tô falando com relação a músicos mesmo, né? Eu conheço músicos da velha guarda, eu conheço músicos mais jovens, eu conheço músicos que fizeram a carreira simplesmente dentro do estúdio. Conheço músicos que passaram a vida inteira na estrada, músicos, né, músicos que passaram a vida inteira gravando, enfim, músicos que só deram aula a vida inteira, só dando aula, enfim. De vez em quando eu me deparo com determinados tipos de músicos que estão vivendo ainda essa coisa dessa fase de assim, olha, o telefone não está tocando, o que será que estou fazendo de errado?
Na minha
O
época era
telefone.
bom.
Então, porque houve uma época que a gente vivia assim. A gente esperava o telefone tocar, e o telefone tocava muito, cara. Muito, sabe? O telefone tocava a semana inteira. Então, eu me lembro de uma época que eu tocava praticamente a semana inteira. E isso era muito interessante, porque foi uma época que eu acho que era o que eu tinha que viver mesmo. Então, era um evento aqui, era um show com um trio ali, era um dueto aqui, às vezes era só um sax com um playback ali, às vezes era um show enorme num palco maravilhoso, né? Eu me lembro uma vez, cara, que foi uma coisa assim. Eu fui para os Estados Unidos e lá eu toquei. A gente fez um monte de coisa legal. Entre as coisas muito legais que a gente fez foi tocar quando eu toquei com o Rick Pantoja, que foi um cara assim que eu sempre
Nossa.
tive como. Eu sempre tive como, sabe, um cara que. Eu sempre amei o Cama de Gato, cara. Aquela banda, pra mim, era uma das melhores bandas assim, instrumentais da época. Eu adorava aquilo. Eu sempre fui muito fã do Mauro Senise, assim, daqueles solos. Puta, o Arthur Maia, aquilo, cara. E o Rick Pantoja era o líder da banda, né? Então, eu lembro que eu participei de um workshop dele, isso em 1990, por aí. Assisti um workshop, fiquei extasiado com aquilo, né? Com as histórias, das composições e tal. E aí eu tava vivendo aquilo, né, cara? Tava vivendo aquilo, tava tocando com ele ali. E ele subiu no palco e falou para mim assim, cara, eu ouvi o seu disco, eu achei super legal. Olha que realização que foi aquilo para mim. Cara, aquilo para mim foi um sonho. Ouvir aquilo, tá compartilhando, e ele tirando as partituras das músicas dele, a gente tocando ali, foi uma coisa fantástica. Então, depois de você viver isso, aí você fica. Né? Aí eu voltei pro Brasil, a gente chegou em São Paulo, logo naquela semana já tinha um evento para fazer com um amigo meu pianista, a gente foi fazer um evento. Cara, assim, um evento onde a gente ali tocando e duas samambaias plantadas ali era a mesma coisa. A mesma coisa. Num hotel maravilhoso, um lugar super bonito aqui em São Paulo, sabe? Só que eu tava ali parado no intervalo, olhando pela janela, assim, cara, vendo a marginal, assim, e pensando assim, meu Deus, cara, semana passada eu tava fazendo um negócio fenomenal, maravilhoso. Hoje eu tô nesse evento e ninguém nem tá ouvindo nada, cara, nem uma nota do que você tá tocando. Então, assim, né, esses altos e baixos, essas coisas que deixam a gente tão inconformado às vezes, servem de lição para a gente aprender que a vida é um pouco isso, né? A vida vai para cima, vai para baixo. Às vezes você tem uma vida ordinária, linear. Às vezes as coisas acontecem de uma maneira fantástica. Às vezes simplesmente não acontece nada. Então a gente tem que tirar o melhor de cada coisa, de cada experiência que a música vai te trazendo. E óbvio que tem que estar sempre, né? Com um radar ligado para saber assim quando você pode aproveitar uma oportunidade, porque eu lembro de muitas oportunidades que eu aproveitei, que foi um feeling, assim, sabe? Tipo, alguém me falou alguma coisa, meu, você quer fazer comigo uma gravação, não sei do que e tal? Eu falei assim, vamos fazer, vai. Aí eu fiz, cara, aquilo foi para caminhos inacreditáveis, sabe? Outras vezes, eu fui por uma sensação de que aquilo fosse uma coisa fantástica, aquilo não saiu da página 2. Então, assim, eu lembro que um dos maiores artistas com que eu trabalhei era uma proposta de trabalho fenomenal, cara. Fenomenal. Então, o cara que me chamou para fazer esse trabalho falou assim, olha, vamos fazer esse trabalho, vamos montar essa banda, o cachê dessa vez não vai ser muito bom, mas, cara, vai ser um arrebento. E aí eu fui com aquela disposição e realmente era um artista muito top. E a gente fez 4 shows no Sesc, no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, com aquele palco que divide para 2 públicos, uma coisa maravilhosa. Como experiência, foi lindo, foi uma coisa que me deu um prazer enorme fazer. Mas nunca mais eu trabalhei com esse artista. Se você perguntar hoje para ele se ele me conhece, imagina, ele nunca vai lembrar de mim. Mas, enfim, é isso que eu estou dizendo, né? Algumas coisas são essencialmente importantes, elas vão te levar para caminhos inimagináveis, outras coisas são pura fantasia, né? Que a gente imagina e daqui a pouco aquilo não vai dar em nada. Assim como eu conheço músicos maravilhosos que com 30 anos eram extremamente arrogantes. Quando eles chegaram na casa dos 40, dos 45, cara, teve um despertar assim, sabe? Assim, peraí, eu não sou ninguém, cara. Aí eu não sou ninguém, assim como ninguém é ninguém, né? Então, quer dizer, vamos ter um mínimo de humildade para entender que, cara, a gente tem uma vida tão passageira, tão remota, sabe? A gente precisa mais identificar as coisas que são realmente importantes, né? Ter as experiências mais positivas possíveis que a gente puder, e a música é um canal tão importante para isso. A gente, sabe, a gente entra nesse fluxo e ela transporta a gente para coisas tão interessantes, sabe? Vamos aproveitar isso e fazer disso uma coisa maravilhosa, sabe? Ao invés de você ficar na sua arrogância e dizer assim, eu sei o que eu tô falando, você não sabe o que você tá falando. Cara, no que isso vai levar a gente, né? E eu poderia passar horas falando para você de pessoas com quem eu vi moleques assim tocando e hoje são monstros musicais, mas cara, que infelizmente tiveram um crescimento tão proporcional e soberba, sabe? Gente que é difícil até de conversar, porque eles estão assim se sentindo num patamar e isso uma hora vai acabar. E eles vão perceber que perda de tempo, cara. Que perda de tempo. Como é legal eu estar aqui com você, conversando. Você é um músico, é um saxofonista, é um educador, sabe? A gente tem um monte de coisa em comum. A gente não tem que ser, sabe? A gente não tem que disputar quem faz mais, quem toca mais, quem faz aquele solo melhor, quem sabe, quem criou mais, né? Quem criou mais, quem criou menos. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que dividir, sabe? E compartilhar, sabe? Com certeza tem uma porção de coisa que você sabe que eu não sei e algumas coisas que eu já passei que talvez você não saiba, entendeu? Então esse benefício a gente vai colher junto, né? Essa é uma caminhada, né? Enfim, feliz
Tem
dia do
duas coisas
saxofonista
que
para nós.
Bum. Tem duas coisas, Silvio, que você falou que está me explodindo a cabeça aqui que
Vai,
nós temos que
fala,
comentar.
fala aí.
Uma é essa, mas eu vou, essa questão da soberba, dessas coisas que você pontuou que eu quero comentar isso. Mas a primeira é sobre a questão do Rick Pantoja. Quando você tocou lá com ele e depois voltou para São Paulo e fez aquela experiência e você se comparou. A gente tem uma coisa e é muito séria naquele ditado, né? Quem toma banho de bica todo dia nunca reclama da água. E aí vai para a cidade, toma banho de chuveiro elétrico.
Pronto,
Quando
né?
volta para casa e toma banho de bica, já começa a questionar. Pô, será que essa água é boa gelada desse jeito? Então, essa coisa da
Exatamente.
comparação é o que mata a gente, assim, porque a gente, vivendo na vida de músico, a gente tem várias experiências. Então, quando você tem uma experiência que te afaga mais o seu lado musical, você fica com aquele conceito. E aí, quando você retorna, você fala, caramba, é aquilo que eu quero para minha vida. Isso, por um lado, é maravilhoso se o músico tiver aquela audácia de deixar os ciclos para trás, né? Essa coisa de vamos deixar os
exatamente,
ciclos para trás, quero viver esse caminho. Mas quando às vezes não tem, aquilo pode matar o músico, porque às vezes ele vai ficar igual você. Você liberou o ciclo de tocar em baile. Você falou, agora não me interessa mais tocar em baile.
Sim.
Mas imagine se você fica preso nesse ciclo.
A vida inteira.
Fica,
né?
Com aquela coisa de tocar em baile, sendo que você não gosta. Tem músicos que adoram. Eu conheço músicos que tocam em baile assim, ficam loucos para tocar. Loucos para tocar.
Cara, isso
mas tem... Vai de músico para músico. Mas
pois
se você
é.
Fica preso naquele ciclo, você está tocando ali, suando, igual você falou, perdendo líquido, gastando ali, você fica comparando. Poxa, eu toquei ali, e ali foi uma música que eu me representa muito mais. Aí aquilo fica angustiante. Angustiante. Porque é a comparação.
É desesperador. E o baile, você tocando nesse assunto de baile, eu me lembro que uma das coisas que me irritava muito no baile, cara, era assim, você começa a primeira seleção tocando só coisas lindas. Toto, Djavan. Aí você faz uma seleção de música instrumental e vai lá e faz e toca bossa nova. E de repente você termina a noite, cara, tocando o pior que pode existir na música no mundo, cara. Tocando aquelas coisas pavorosas, sabe? Tocando Caneta Azul, sei lá o quê, esse inferno todo que a gente tá vendo musicalmente aí.
Ué, então você tocou num baile recentemente, hein? Se você tocou Caneta
Azul. Não, Caneta Azul acho que nem toca nem baile. Não dá pra tocar isso aí, né? Olha, eu lembro que a última coisa que eu toquei que me irritou muito, quer ver? Foi um negócio que começava com um solo de sax. Acho que era uma coisa assim. Não sei
se é um funk.
É um funk. Não, não faz muito tempo não que eu parei. Faz o quê? Dois, três anos. Então, cara, é desesperador, né? Você começa fazendo música boa e termina fazendo o pior que existe. Então, eu acho assim, resumindo, né? A gente se sente muito incomodado em fazer aquilo que a gente acha que não funciona. Só que se a gente passar a vida inteira reclamando, essa situação nunca vai mudar pra gente e pra ninguém. Porque as pessoas estão vivendo as suas vidas. É que nem quando você vai na praia e alguém chega com aquele som ouvindo um funk. Cara, eu tenho que sair de perto daquilo e ficar longe daquilo. Eu entendo que pra pessoa aquilo tem algum significado. Sei lá qual que é. Tem algum significado. De repente a pessoa não tá acostumada a ouvir música durante a semana, não ouve música em casa. E aí ela quer, acha que ir pra praia é o momento de ouvir música, aquilo lá é a experiência da vida dela. Pra mim não é, então eu me retiro daquela situação, porque eu não quero viver aquilo. É assim, eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa que pra gente não tá funcionando, é o que você falou, deixa um ciclo de lado, começa outra coisa, cara. E isso é muito difícil, porque muita gente não quer mexer nisso, porque já tá... Passou a vida inteira ganhando dinheiro com isso, passou a vida inteira com essa experiência. Vai viver outras experiências, cara. A gente nunca é velho o suficiente para viver. E outra coisa, enquanto a gente tem saúde para tocar, a gente pode tocar até... Cara, o Sonny Rollins. Você viu quando o Sonny Rollins veio pro Brasil, deu aquela entrevista no Joe? Não sei se você lembra. E o Joe falou para ele assim... O que que te incomoda nas viagens? Né? Porque eu... Você tem. Na época ele estava fazendo 80 anos, eu não me lembro, acho que agora ele tem quase 90, né? O que que te incomoda, né? Porque você, né, com a cidade você continua viajando, viajando, viajando. O que que, né? Qual é o lance das viagens? O que que pega mais? Aí ele falou assim: é porque as viagens atrapalham muito o meu estudo. Um cara de 80 anos, cara, dizendo que ele não gosta de viajar. porque aquilo atrapalha o estudo, a rotina de estudo dele. Então você imagina assim, que se, quando você tiver de saúde, você vai tocar até o dia que você morrer. Olha que privilégio. Exato. Isso, né? A gente é, exato, muito privilegiado, cara. Então a gente pode fazer alguma coisa que vá... Não é que nem o cara que passou a vida inteira trabalhando na Ford. O cara foi presidente executivo, administrativo, ou sei lá o que, da Ford. E ele era o cara da Ford. Quem que é? O cara da Ford. É o fulano da Ford. E quando ele se aposentou, ele não é mais o cara da Ford. Ele não é mais nada da Ford. Aliás, se ele entrar na Ford, é muito provavelmente eles não vão deixar ele nem entrar. Eu lembro que eu tive... O único trabalho que eu tive de carteira assinada nos últimos 8 anos, eu saí de um colégio que eu dava aula, e eu não podia voltar lá. E eu tinha uma conta no banco que era lá dentro, eu não podia entrar. Entendeu? Aquele crachá que eu carreguei por 4 anos daquele colégio, que me fazia ter uma certa... Né, puxa, eu trabalhei no colégio tal, eu fui professor desse colégio, eu, né, eu tinha o crachá, eu almoçava todo dia nesse colégio, eu era salariado, tinha não sei o quê, 13º, férias. E quando eu saí de lá, eu não era mais nada daquele lugar lá. Entendeu? E o que, que eu carreguei comigo? Então o cara que foi presidente da Ford durante tantos anos, depois ele, cara, ele não é mais nada. A gente não, a gente pode ser o que a gente é a vida inteira. E isso é muito legal. Então eu acho que a gente tem um grande privilégio. Então temos que aproveitar.
Nossa, agora você me deu um gancho fabuloso para mim entrar na questão da soberba que você falou. Olha que interessante. É, aí você disse, né, que você conhece vários músicos que viu começar e foram crescendo de uma forma e é até difícil conversar com eles de tamanha soberba, né? Quando eu observo essas evoluções, que evoluem tanto, sim, musicalmente quanto o ego, eu fico pensando em alguns relatos que eu já ouvi sobre o Wayne Shorter e o Michael Brake, né? Que são grandes, sim, gigantes, e que quando, sim, alguma pessoa chega deles, eles sentem que tem um negócio diferente, né? É um tipo de cara que aperta sua mão, olha no olho e fala assim: e aí, como é que você fez a viagem? Você tá bem? Você tá com sede? Você quer comer alguma coisa? São caras extremamente generosos. E até um que a história conta que é bem mais ríspido, que é o Miles Davis, quem trabalhou com ele, muito próximo, fala que é um cara de extrema generosidade.
Pois é.
É um cara que se doa pelos músicos. É um cara
e eles falavam muito o contrário, né? E eles falaram, exatamente, que não era nada disso, né?
É, a história conta. E realmente ele tem um lado mais, né, genioso, mas os músicos que trabalhavam com ele, é do Hancock mesmo. Tem uma entrevista do Herb Hancock que ele fala isso. Ele fala que é um dos caras que ele viu que olhava o ser humano assim de uma forma diferente e era totalmente generoso.
Você, então, ouviu aquela... Você ouviu aquela história do Sandro Hayek sobre o Dominguinhos?
Não.
Chegou a ouvir essa história? Ele estava contando essa história, dizendo que teve um músico do Dominguinhos que era um cara assim que todo mundo meio que... Assim, aquele cara vai vir de novo fazer show com a gente. Era um cara assim que o cara chegava e errava tudo e dava todas na trave, era um desespero. E eles meio que tentando descobrir se aquele cara ia ficar muito tempo mesmo na banda, porque era uma coisa complicada, né? Aí um dia alguém perguntou pro Dominguinhos assim, abertamente, né? Dominguinhos, aquele fulano lá, ele vai tocar? Ele vai tocar com a gente de novo essa semana? O Dominguinhos vai, ele é complicado, né? Complicado. O cara, Dominguinhos, pelo amor de Deus, aquele cara. É, eu sei, eu sei que ele não tá tocando direito, mas ele tá precisando. Você entendeu?
Lembrei.
Então houve um silêncio, né? Houve um silêncio, assim, né? Porque aí não tem argumento.
É algo,
né,
muito, cara, maior, né?
É algo muito maior do que simplesmente você tá dando um emprego para alguém que vai ter uma projeção, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, entendeu? Que diferença, né, que aquilo traz à vida. Então, enfim. Desculpa, eu já
atravessei. E quando você fala essa coisa de que a gente pode escolher tocar pela vida inteira, né? Existe já faleceu, né? Mas um músico aqui, daqui de Santos Dumont, né? Que eu sou de Minas Gerais, Santos Dumont, que ele era um trombonista de primeira e um violonista, assim, com harmonia excepcional. E ele deu um derrame. E ele, puxa, no auge da carreira dele, olha só como é que são as coisas, ele deu um derrame e a mão esquerda dele, que é onde fazia os acordes do violão, ele já não conseguia fazer daquela forma.
Que judiação,
entende?
Né?
E olha, falo com você, é uma reflexão pra gente mesmo. Hoje é o dia do saxofonista, né? E você entrou nessa coisa do ego e tudo, e é muito interessante a gente falar isso. Nós não temos controle do nosso coração. A gente pode se cuidar, mas a gente não sabe. As veias ali, a gente não sabe. AVC, essas veias...
Nenhum controle. Nenhum controle.
Então a gente às vezes acha que a gente tem muita técnica, muita improvisação, a gente tem um raciocínio rápido. Em fração de segundos, pode...
Acaba tudo.
Um evento desse no seu corpo pode transformar de um expert num iniciante. Então, assim, a gente tem que levantar todos os dias, dar graças a Deus, da gente respirar e conseguir encher os pulmões sem dor e sem aparelho, conseguir movimentar as mãos, que é o nosso ofício, né? A gente ter essa destreza todos os dias, sem utilizar nada, e ter essa coordenação. A gente tem que agradecer todos os dias.
Todos os dias.
Que a gente não tem controle. Nós não temos controle. Então, não há porquê.
Não, isso controle nenhum.
De qualquer músico que ou esteja iniciando ou esteja abaixo do seu nível.
E eu vou falar uma coisa para você, Thiago. Eu, infelizmente, tenho visto músicos jovens fantásticos, cara. Fantásticos. Gente assim que... Olha, tenho visto alguns saxofonistas, inclusive, que são, assim, fantásticos. E que... Muito... com um nível técnico, sabe, um nível musical impressionante, mas que também vieram com muita gana em cima dessa soberba. E pelo fato deles, né, ocuparem um lugar de destaque hoje, né, num patamar onde tantos músicos importantes já ocuparam, né, ao invés deles realmente reciclarem isso de uma maneira mais positiva, estão seguindo o exemplo de outros músicos que a gente já viu no passado agirem da mesma maneira, sabe? Com um olhar mais crítico, e isso é uma coisa lamentável. A gente sabe que tem muitos músicos que criticam outros músicos, que falam mal, que apontam defeitos, que apontam comparações, que apontam diferenças, que, sabe, não faz o menor sentido isso, sabe? E isso é lamentável, triste, mas, assim, eu espero que hoje, com a quantidade de conexões que a gente tem, e isso eu estou percebendo também, a quantidade de conexões que a gente tem ao redor de todas essas redes sociais, estão fazendo com que, sensivelmente, as pessoas ao redor consigam assimilar que isso está acontecendo e, de uma certa maneira, reagir a isso. E o músico que dá uma aula hoje e, no meio da aula, começa a falar assim, porque eu estou dando essa aula porque eu estou percebendo que tem um monte de gente fazendo coisa errada, tal, não sei o quê. Aí você percebe pela quantidade de comentários, que já tem ali uma quantidade pequena de comentários, uma quantidade pequena de gente participando daquele núcleo. Por quê? Porque aquilo definitivamente não é algo positivo. E se a gente não for positivo, cara, o tempo todo, se a gente não respeitar a música, se a gente não respeitar aquelas pessoas com quem a gente está lidando, se a gente não tratar de igual para igual... Se a gente não disser para a pessoa, olha, você está aprendendo, eu também já estive aprendendo, e eu ainda estou aprendendo. E com certeza vou terminar essa jornada precisando aprender um monte de coisa que eu nunca vou chegar nesse patamar. É óbvio, cara, quando a gente vê alguém assim, né? Quando a gente vê um músico fantástico, a gente... Caramba! Você vê, você assiste, por exemplo, o Joshua Redman. Aí você vê o cara tocando, aí você vê aquilo tudo, né? Aquela coisa técnica. Eu tava conversando com um músico esses dias, um cara fantástico, faz umas transcrições. Talvez você conheça ele. Que é o Clayson. Você conhece esse cara? Que é um menino do Rio. Cara, que
fantástico. Tenor dele, lindo, lindo.
Fantástico, fantástico. O que, que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ele. Falei assim, cara, eu queria bater um papo com você para saber como é que você faz as transcrições. Porque apesar de eu estar tocando há 30 anos, eu não tenho uma experiência com transcrição como você tem. Você faz isso constantemente e de uma maneira fabulosa. É incrível, cara. Ele transcreveu solos dos maiores saxofonistas que a gente conhece, Batista Erbin e as coisas do Spock. Cara, transcrever frevo não é para qualquer um que faz isso. Então eu mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem para ele para falar assim, cara, que impressionante isso que você faz. Pô, vamos fazer. Eu queria fazer uma aula com você. Ele falou assim: não, cara, eu não vou te dar uma aula. Vamos bater um papo uma hora e a gente conversa. O que, que você quer saber? Sabe? Quem sou eu para dizer que eu sei mais que o cara? Eu não sei. Eu não sei. Então, eu não sou ninguém. Então, eu tenho que olhar para ele e dar mão à palmatória e ver que o esforço que ele faz é um esforço tremendo para fazer um negócio genial. Uma coisa, sabe, super bonita. O próprio Adriano, que estava aqui com a gente agora, músico fantástico, cara. Você viu os solos, a criatividade, a sonoridade, né? Olha que coisa fantástica que é você ouvir um cara e falar assim, cara, pelo amor de Deus, esse cara arrebenta, que som! Pô, é mais pra gente, é mais soma pra gente. Não é algo que vai me tirar, é algo que vai me somar, entendeu? As pessoas, ao invés de pensar isso, elas pensam o contrário. Enfim, vamos seguindo, né? A gente tem muito que aprender, não só as outras pessoas. Pode falar.
Dois caras que passou pelas nossas lives que eu fiquei impressionado de ver como ver a música e a humildade, assim, a forma, porque a gente percebe em duas frases que o cara fala, a gente já percebe, né? Ó, dois caras que eu admiro desde cedo. Um é o Nivaldo Ornelas, que é o grande.
Sensacional. Ornelas, sensacional.
A live nossa, e é um cara assim, poxa, sensacional, sensacional. E o outro é o grande Proveta.
Cara, ah, Proveta é.
Bate-papo.
Unanimidade.
Cara, né? Tem noção de quem que é o Proveta? O Proveta, meu Deus.
E, é um cara e fenomenal, né?
Ele, eu fiquei assim. Foi uma live que durou três partes na época que o Instagram diz que cortava em uma hora. Acho que agora nem está cortando.
Cortava em uma hora.
É. Durou três partes, quase três horas de live. Eu fiquei assim,
que legal.
A forma com que ele fala, porque o objetivo, assim, tem uma frase que eu adoro, que é o sábio é aquele que pega coisas complexas e fala de uma forma simples, e não o contrário.
Sim,
não é aquele cara que pega uma coisa simples, fica inventando palavras, fica falando de forma mais complexa. O Proveta, ele fala coisas profundas, mas como se você estivesse tomando um cafezinho e comendo um pão com queijo.
É, assim. É que nem você ouviu o Hermeto. O Hermeto fala de um jeito. É um cara extremamente genial.
Ouvi falar, assim, né?
Então, aí quando você vai perguntar um negócio pra ele, ou você ouve ele dando uma entrevista, cara, ele fala de um jeito, ele fala assim, ah, isso aí eu vou fazendo, hein? Entendeu? É uma maneira tão simples de ver, forma simples de ver uma coisa que é absolutamente fantástica, né? É isso mesmo, cara. Eu acho isso genial. Eu tenho prazer de reconhecer o quanto isso é importante, sabe? O quanto isso é importante para a nossa vida. A gente se guardar e saber o nosso lugar, saber que ninguém é ninguém. Você sempre vai encontrar algo intransponível desde que você comece a se comparar. Se comparando, você sempre vai encontrar alguma coisa muito maior que você. Então, essa coisa de comparação, uma coisa para mim é muito triste. Eu vejo alguns amigos às vezes falando coisas assim, né? Eu gosto do som desse cara, mas meu, o som do fulano é que nem, eu lembro uma vez que eu tava tendo uma discussão com um amigo sobre o Yellow Jackets, aquela banda, né? E ele tava falando que, eu falando assim, cara, eu sou muito apaixonado pela fase do Yellow Jackets dos anos 80 e 90, que o saxofonista era o Mark Russo, que é um cara que eu acho genial sonoricamente, assim, criatividade, cara. E ele gravou coisas lindíssimas, cara. Nossa, aquele disco Politics, sabe? Cara, tem discos lindíssimos do Yellow. Aí alguém falou, esse amigo falou assim, mas nem se compara com Bob Mintzer. Eu falei assim, mas eu não tô comparando. Não é nada, não tem nada a ver com comparação. As duas coisas são fenomenais, maravilhosas. Cara, o Bob Mintz era um cara que você ouve assim, que aquilo é como se estivesse te enchendo assim, de notas, de ideias, de, sabe, de criatividade. É lógico, é maravilhoso. Eu não tô falando que não é, ou que é melhor ou que é pior. Eu tô falando que é outra coisa. É como você assistir um filme e tentar comparar um filme com outro. Não tem comparação, cara. Um é uma coisa, outro é uma coisa totalmente diferente. Enfim, eu acho que a idade... Eu vou fazer 50... Vou fazer 49 anos esse ano. Ainda não cheguei nos 50, mas vou fazer 49. Eu acho que uma das coisas boas da idade é isso. É você reconhecer que, cara, a gente não precisa de um monte de coisa, sabe? A gente precisa de muito pouco. E o que mais a gente precisa é uma percepção, assim, sabe? Com relação ao próximo, com relação ao que você faz, com relação a como você vivencia essa fantástica oportunidade de poder tocar, de poder ensinar, de poder compartilhar. Puta, que legal que é você sentar com um músico, um amigo e tocar e ali... E aquilo ali, cara, tem uma fluidez, sabe? Aquilo... Nossa, aquilo é maravilhoso. Eu gravei um disco na quarentena com os amigos. Um disco de um cantor de samba. Fantástico, né? Cara, aquilo ficou ecoando na minha cabeça, assim, ó. Um mês e meio, dois meses. De tão bom que foi, sabe? Desde o estúdio, que era o estúdio de um amigo batera, muito especial, um cara fantástico. Até os arranjos, que é de outro amigo fantástico, o técnico de som, que é um outro cara. Olha que coisa fantástica, né? Você sai pra trabalhar, e todo mundo que você encontra é alguém que você tem um prazer enorme em estar junto. Então, quando a gente não realiza isso, cara, isso é uma barreira enorme na nossa vida. Sabe, você viver a vida inteira com uma coisa assim, eu odeio aquele lugar. Eu odeio aquele trabalho. Eu odeio aquele negócio. Eu odeio... Cara, que vida é essa?
E pode gerar um desconforto
sexta-feira,
tão grande,
que aí
você começa
vai
a questionar
acabar a semana.
Se aquilo ali é pra você mesmo.
Pois é, eu tenho um amigo osteopata, sensacional, Marcão, cara. Um cara que um dia ele falou pra mim assim, cara... a segunda-feira é um dia tão legal, a terça-feira é um dia tão legal, a quarta-feira é um dia tão legal, sabe? Vamos ver todos os dias como dias legais e vamos aproveitar isso para fazer com que cada dia tenha uma coisa. E eu já tento fazer isso com as minhas filhas. A minha filha mais velha, ela tem 9 anos, e ela gosta de falar assim, quando chega quinta-feira, ela fala assim, pai, amanhã é sexta-feira, é o segundo melhor dia da semana. Eu falei assim, por que que é o segundo? Porque o melhor é sábado. Então ela já tá, né? Aí chega domingo, ela já fica naquela angústia que é segunda-feira. Eu falo assim pra ela assim, filha, segunda-feira é um dia também legal. E não é porque é segunda que a gente vai deixar de contar uma piada, que a gente vai dar uma risada com um negócio, que a gente vai assistir uma coisa na televisão, que a gente vai ler uma coisa que vai fazer a gente... Olha que negócio legal isso que eu li. É uma segunda-feira, sei lá, sabe? E a gente tem, cara, a gente tem um negócio mais, né? Mágico. A gente pega um instrumento e toca um negócio. Exato. E às vezes eu fico aqui produzindo uma coisa para um aluno, cara, tocando só o piano, fazendo baixo aqui. Cara, Que legal, que experiência, que coisa maravilhosa você poder fazer música e sabe, fazer aquilo que você sente que te completa e você poder fazer isso. E o melhor, você poder fazer isso como profissão, né? Transformar, eu transformei aquilo que eu queria fazer numa profissão e eu vivo disso. E apesar de muita gente às vezes perguntar assim, você passou 30 anos fazendo música, valeu a pena? Não tem resposta para isso, né, cara? É claro que valeu a pena. Eu não tenho 30 anos nisso. Ninguém, não sei, tem gente que fica 30 anos fazendo. É, tem gente que fica 30 anos fazendo o que não gosta, infelizmente, né? Mas graças a Deus que não foi o meu caso. Até aqui, eu tenho feito só o que eu adoro fazer. Então, aquilo que eu não gosto, fui tirando e ressignificando, reciclando, filtrando, para fazer com que a gente, no final das contas, a gente só acumule coisas boas. É meio poliana, né? É meio poliana. É um discurso meio poliana, mas eu acho que é o que a gente tem que buscar, cara. Óbvio que nem sempre é.
Mas eu gosto. Eu gosto porque o mundo ele se transforma de acordo com o que a gente encara ele, né? Se a gente olhar Exatamente. Com um olhar meio torto, um olhar meio negativo, naturalmente o mundo vai ficar negativo. Se a gente olhar com um olhar mais positivo, realista, né? Realista, mais positivo, a gente tende a extrair do mundo coisas melhores, assim. Eu creio muito nisso. Rapaz, que live, você
maravilha, fiquei muito feliz.
Com chave de ouro, sabe por quê?
Oh,
porque
coisa boa.
A gente não tinha trazido assim essa temática tão forte que é da vivência do músico e da questão do ego, da questão de como se portar, da questão de como olhar a carreira e olhar para o próximo, como Sim. saber respeitar os ciclos. Foi fantástico, viu? Fantástico.
Que legal. Eu fico Quero muito
agradecer
feliz.
Você de coração. Agradecer muito de coração. E a gente encerra aí os 50 saxofonistas.
Que legal. Que privilégio, viu? Que privilégio. No dia do saxofonista, para fechar as lives. Maravilhoso, Thiago. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu acho assim, quanto mais a gente puder falar sobre esses assuntos todos que envolvem a nossa vida, a nossa carreira... E a nossa rotina de uma maneira mais simples, né? Mais desmistificada, né? Quanto mais a gente puder falar sobre isso, melhor pra gente, melhor porque a gente divide isso com outros músicos, compartilha isso e ajuda também cada pessoa a entender o que tá fazendo, como tá fazendo, ou o que é que vai fazer, entendeu? Só temos que somar, né? A gente só tem que somar. Maravilha. Muito obrigado,
Thiago. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe Obrigadão, você cara. Aí.
Amém.
E até a próxima.
Se Deus quiser, Thiago. Valeu.
Até mais, com Deus.
Obrigadão.